Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Album Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Tá na hora de hablar. Isso mesmo, gente. Aleluia, que chegou esse momento. Depois do documentário no Globoplay, depois de muitos pedidos, viemos com um episódio especial da Xuxa e na Semana da Criança. Não poderia ser melhor, tá? Mas, se você não tá sabendo dessa história, segue a gente no arroba Volta o Disco lá no Instagram. Segue aqui a gente também na plataforma em que você tá me escutando. Curte, compartilha. Dá as suas 5 estrelinhas, porque isso é muito importante para que o podcast chegue em mais pessoas. Então, não esqueça de dar as suas 5 estrelinhas, deixar o seu comentário, porque eu quero saber a sua opinião também, ok? Falando sobre Instagram, @voltodisco, eu falei sobre o documentário da Xuxa lá e vocês me encheram de sugestões do que ouvir. Eu quero agradecer todo mundo que me mandou mensagem, e se quiserem falar sobre música, é só chegar no Insta mesmo. Bom, mas antes de mais nada, eu preciso comentar um pouquinho sobre a minha relação com a Xuxa. Eu não fui necessariamente uma criança que cresceu com Xuxa, como eu disse lá no Instagram. Eu lembro dela, obviamente, eu conhecia as músicas mais famosas, conhecia os filmes, mas eu não era, tipo, fãzão. Nem me considerava fã, na verdade. Eu acho que eu cresci ouvindo e vendo mais a Angélica do que a Xuxa. E depois de adulto, um ponto assim que me afastava um pouco de conhecer o trabalho da Xuxa era o fato de ela não se chamar cantora. Porque isso me deixava um pouco, tipo, desanimado, pensando que ela não fazia parte do processo criativo. E eu acabei evitando o trabalho dela. Até tudo mudar esse ano, não é? Com um documentário que eu passei a conhecer mais o trabalho da Xuxa. E, graças a vocês, eu entrei de fundo na carreira musical dela e escolhi, pra gente falar hoje, o álbum Só Falta Você, que foi lançado em 1999... Em 98, me desculpa. E que está completando 25 anos agora, em 2023. Quando esse álbum foi lançado, a Xuxa já tinha vendido milhões de discos, tinha quebrado recordes, então a gente chega com um outro álbum que retrata um outro momento dela. O álbum foi lançado quando ela estava no ar com o Xuxa Park e o Planeta Xuxa. E ao contrário dos outros álbuns, que tiveram uma maior divulgação nos programas dela, esse daqui, e também nos programas da Globo, né? Esse daqui, a divulgação foi mais contida. Por quê? Porque o álbum foi lançado assim que a Sasha nasceu. Esse álbum aqui é considerado um flop para os fãs, apesar de ter vendido, segundo os meus dados, 280 mil cópias na época. Mesmo assim, ficou conhecido por ter ficado encalhado nas prateleiras das lojas. No entanto, gente, o que a gente precisa rever são alguns pontos. Primeiro, por mais que o álbum tivesse sido lançado em uma época do ano estratégica, não é? Foi perto do Dia das Crianças, o álbum não trouxe uma música grande para que o álbum se vendesse sozinho. O álbum não teve uma divulgação e, no momento, o mercado infantil tinha outros nomes que musicalmente tinham mais força do que a Xuxa. Por exemplo, a gente tinha Sandy Júnior, que na época vendeu 2 milhões de cópias com o álbum que lançaram em 98. Mas vale a pena a gente lembrar que esse é um processo natural. Eu vejo, assim, pesquisando sobre o álbum, eu percebi que muitos fãs ficaram desapontados e se cobravam em relação às vendas. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que ninguém consegue vender milhões de cópias por 10 anos direto, sabe? Lançando um álbum por ano. Chega um momento que as coisas caem, e isso é normal, tá? Mas a gente pode, com isso, apreciar a arte dela, apreciar a música dela. A grande temática do álbum que era o nascimento da Sasha, e nele vamos encontrar uma música que leva o nome dela, uma homenagem pra ela, em que a própria Xuxa participou da composição. Temos a música também Só Faltava Você, que fala justamente sobre essa espera, e temos ainda também uma canção de Ninar, que é a valsa da bailarina. Além das músicas especiais para Sasha... Quem já falou Xaxa? A gente também teve várias outras músicas especiais. Bora entrar nesse álbum? A gente começa com Eu Tô Feliz. E a gente já começa o álbum bem no estilo que a Xuxa tava mesmo, não é? Feliz. A gente entende que ela queria transmitir a felicidade dela com a música. Eu acho a letra dessa música, assim, ótima. E essa poderia, com certeza, ser cantada por uma outra cantora de axé, tipo Ivete, sabe? Não é uma música que você olha e fala, nossa, que música infantil, nossa, que música Xuxa. Num contexto axé, anos 90, daria pra qualquer pessoa cantar. E, gente, presta atenção. Vou falar muito sobre isso. Mas olha essa guitarra. Eu quero que vocês prestem atenção na guitarra. Mas não só, né? A gente tem percussão, que é incrível. A construção da música como um todo, que também é incrível. Depois a gente vai de Parque da Alegria, que é um outro momento de axé. Eu acho maravilhoso ela entrando de cabeça assim no axé, gente. E como eu disse, não conheço muito assim da carreira musical da Xuxa. Mas nos anos 90, o axé explodiu no Brasil. E eu super entendo ela ter gravado axé. Outra coisa é que essa música poderia também, muito bem, ter sido trabalhada. Tipo, a letra não é nada infantil e entra no mundo tanto adulto quanto infantil. Então eu vejo essa música sendo... tem potencial pra ser pra ter sido um hitzão, sabe? Depois a gente vai de Dança do Sapatinho. Gente, olha essa guitarra de novo. Eu amo essa guitarra do axé. E eu acho que eu gosto mais dos versos dessa música e do refrão. Eu acho que a ponte meio que quebra um pouco pra mim, sabe? A música é bem animada e te dá algumas instruções que não tem como não fazer, né? Tipo, se ela fala alguma coisa, você faz. Não tem como. É tipo uma ordem. É tipo um pelotão da Xuxa. Eu amei. Olha, e lá vem o dance anos 90 que eu amo. Se você me conhece, você sabe que eu tô fascinado nos últimos tempos por um dance anos 90. Essa daqui, pensando muito bem sobre a batida, sobre o instrumental, é uma batida que mistura meio dance com uma influência do funk em anos 90. Eu amo a ideia de pelotão, de soldado, eu amo essa sonoridade exército. E eu ouvi falar que tem um remix pra essa música. Se tem, eu preciso. Porque uma coisa que, assim, não gosto nessa música, na verdade, é que no refrão, quando a Xuxa faz os né, que é fora da melodia, sabe? Eu acho que se fosse só o coro cantando, eu acho que seria melhor. Mas quando ela fala né, e tá falando né, 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 eu acho que quebra um pouquinho. Depois a gente vai de Rima 2, a Malhação continua. E ela volta com a Malhação, né, gente? Ela faz a Malhação dela. Eu amo que ela resgata coisas que ela já fez antes e deram certo. Por exemplo, em outros CDs, ela traz esse conceito de rima e de Malhação. Porém, eu acho que pra mim não destacou muito. Tipo, no sentido de malhar, ela tem a música da Malhação no CD Luz do Meu Caminho, que eu fiz o meu trabalho, gente, eu estudei. Então eu sei que lá tem essa música que fala de Malhação. E também tem a música de rima, que eu amo, que é Sexto Sentido. Então eu acho que aqui a música não me conquistou muito, mais por causa dos versos e não do refrão. O refrão não tem como a gente ficar parado, né? Então tá ótimo. Depois a gente vai de Adoleta. Olha, só pra vocês entenderem, qual é a minha referência de Adoleta? Kelly Key, gente. Eu sou dessa geração. Daí vocês já pegam, né? Mas assim, eu amo a música, já quero seguir as instruções da música, que eu achei um pouco confusas, na verdade. Eu amo quando quebra e eu quero fazer, tipo, um quadradinho dançando, sabe? Se vocês escutarem a música, tem uma parte que quebra antes do refrão, que não tem como. E tem como fazer quadradinho dançando, Xuxa? Quem já tentou? Será que tem como? Eu acho que tem. Musicalmente, eu acho que eu não sou muito fã do teclado aqui. Por quê? Porque se você tirar a voz, fica parecendo aqueles karaokês de boteco que tem só instrumental com tecladinho, sabe? Eu acho que poderia ter sido mais rico de instrumentos. Depois a gente vai pra O Que É O Que É. O Que É O Que É? O Que É O Que É? Gente, será que eu amei essa música? Porque eu acho que eu amei. Eu amei a guitarra, que é meio tipo lambada, sabe? Me lembra uma música brasileira que eu não sei o nome. E se isso entrou no episódio, é porque eu estou me odiando por não ter lembrado o nome da música, gente. Eu achei a música super divertida. Eu acho que deveria ter sido, assim... deveria, na época, ter sido muito estimulante pra uma criança escutar. Porque você escuta e você fica tentando adivinhar o que que é. Eu amei. Depois a gente vai pra Hora do Banho. Chua, chua. Quem tá com vontade de tomar banho? Eu. E realmente, gente, não é mentira. Eu tô realmente com vontade de tomar banho. Eu amei a música. Tem aquela vibe que te anima pra fazer alguma coisa, sabe? E eu caí pra trás quando ela disse: CC, sai pra lá. Que é a minha vida aqui na... Quem viveu o verão europeu sabe o que é dizer CC, sai pra lá. Eu amei a parte que tem uma quebra na parte do chua, chua pra entrar no refrão, sabe? Ela faz uma quebra ali que é ótima. Depois a gente vai pra Usa Voz. E, gente, olha aqui. A gente já começa com uma citação, aquela música do ia, ia, io. Tananananananana. Ia, ia, o. A gente tem uma citação aí, tá? Eu amei que a música fala dos avós. Ah, essa música do ia, io não é, tipo, de um avô? De um velhinho? da fazenda dele? Eis a questão. Mas enfim, eu amei que a música fala dos avós, mas não no sentido, tipo, triste, porque eu tava esperando isso, pra uma narrativa um pouco mais triste, mas é sobre como a gente pode tudo na casa dos avós. Eu acho que eu, pessoalmente, eu tiraria a parte do avô falando no final. Mas eu acho que, no geral, a música me toca muito, sabe? Porque eu fui criada na casa dos meus avós, e era justamente nesse sentido. Tipo, eu lembro de almoçar, tipo, pipoca, porque na casa dos meus avós podia comer pipoca pro almoço, sabe? Então era justamente isso. Depois, a gente vai de férias no Havaí, Ula Ula. Novamente, alta produção e cheia de detalhes. Eu acho que de qualidade, é a mesma qualidade da Pequena Sereia, por exemplo. Olha o coro, gente, olha os instrumentos. Eu acho a música ótima, porém, eu diminuiria um pouco a duração dela. Tipo, ela dura quase minutos. E como ela é num ritmo mais relaxante, mais calmo, mais lento, talvez seja muito longa. A próxima música se chama O Açúcar e o Sal. E essa é uma das músicas que, quando a gente lê o título, a gente fica pensando sobre o que ela vai falar aqui. Ok? O que vai vir? Mas essa daqui, na verdade, foi uma grande surpresa na letra. Eu acho que se você colocasse uma MPB, viraria uma música da Adriana Calcanhoto. Por exemplo, o que ela fez, a Adriana Calcanhoto fez com a música do Claudinho Buchecha, sabe? E se essa música não teve destaque na época, merece super. Eu acho que de produção, assim, o meu único problema, de novo, é com o teclado. Porque de restante, eu acho que foi tudo muito bem pensado. Depois a gente vai de Máquina do Tempo. E chegamos no futuro, né? Chegamos nos anos 2000. Eu gosto da vibe futurística que ela traz aqui, especialmente pensando que ela tá falando no final dos anos 90 e início dos anos 2000, sabe? Que era um momento em que tinha muito essa vibe futurística, o que iria acontecer no novo milênio. Eu gosto do refrão, porém, eu acho que a voz dela não cabe, assim, não tá muito bem trabalhada na música. Eu acho que de produção poderia ser maior. Mas sabe o que eu amaria aqui? Que a produção dance fosse maior. Isso seria, tipo, uma explosão nas partes que é só de instrumental ou no refrão, ficaria ótimo. Depois a gente vai de Valsa da Bailarina. Essa daqui, na verdade, foi uma surpresa, porque eu nunca imaginei que criariam uma música em cima de uma valsa. Eu achei a ideia linda, a letra inclusiva e tudo mais, porque ela fala menina e menino também, tudo bom? Em um certo ponto, a música vira, tipo, quase uma canção de ninar, por isso que eu falei no começo sobre essa música ser uma canção de ninar. Eu acho assim, gente, olha, que o que falta na música, não me odeiem, mas o que falta na música é um pouco mais de agilidade vocal da Xuxa. Porque a gente sabe que ela não se considera cantora. Mas eu acho que se a música fosse gravada com mais agilidade vocal, ficaria perfeita. Depois a gente fala sobre Estrela Cadente. Eu achei que nos acordes iniciais aqui, gente, começaria Time After Time da Cyndi Lauper. E olha, eu achei a música linda, muito bem produzida, a letra muito bem feita. Novamente, o que eu posso falar aqui é do vocal. Eu acho que, assim, já adiantando um pouco, eu acho que a Xuxa brilha muito mais nas músicas em que ela tá falando, cantando, sabe? Como acontece nas agitadas. Eu acho porque, quando chega aqui nas mais lentas, em que ela tem que sustentar com a voz, a entrega um pouco que não chega, sabe? Depois a gente vai de Só Faltava Você. Essa sabemos que foi feita pensando na Sasha. Eu acho a letra da música ótima. Ela fala sobre essa falta e o grande sonho dela, não é? Que no caso, era de ser mãe. Mas eu acho que essa música também pode ser levada para um outro lado do tipo amor romântico também. Não no caso da Xuxa, né? Mas assim, para um entendimento geral. Eu gostei muito da construção da música, que me lembra muito que tem uma vibe R&B dos anos 90, que poderia facilmente, tipo, ser uma música do TLC. Ou do Fat Family, por exemplo, sabe? E pra terminar o álbum, a gente termina com uma canção para Sasha. Que pra terminar é uma homenagem, não é, pra Sasha. E nessa música a gente tem a Xuxa acreditada na composição. Então eu achei bem interessante que a gente tenha essa participação dela. Eu achei a homenagem linda, bem pessoal. E eu acho assim que termina o álbum muito bem. Termina num ótimo momento. Porque se você parar pra pensar, tipo, termina meio que com um novo começo. Termina com o choro de nascimento dela, sabe? É uma coisa até poética. O que vocês acham? Bom, agora que a gente já falou sobre o álbum em geral, faixa a faixa, a gente pode falar sobre o álbum no geral. Ok, como eu disse, analisar a música infantil dos anos 90 não é de qualquer jeito. Porque se eu olho com um olhar seco, pensando com a minha cabeça de hoje, possivelmente eu vou odiar tudo. Especialmente porque eu não vivi essa época da Xuxa. Então não é nostálgico pra mim. Mas, assim, sendo bem sincero com vocês, pra que vocês não me odeiem, eu analiso as músicas pensando como um retrato daquele período. Então, pensando nisso, eu acho que não tem como a gente não falar da produção. Sabe, a Xuxa é animação, alegria, e isso é transparente nas músicas. A gente percebe isso. E o fato da Xuxa não se considerar uma cantora me desanima, porque ela não faz parte da criação. Mas aqui ela fez. O conceito do álbum foi ela. Foi o que ela estava passando. Eu acho que o único ponto negativo pra mim foi a voz da Xuxa, tá? Mas aí vocês, por favor, não me odeiem, não me digam que ela não é cantora, tá? Que ela, não é cantora, não precisa cantar. Tem momentos muito bons, tá? Como eu falei, isso transparece só nas músicas lentas em que a gente depende mais da voz dela. Mas eu acho que nas agitadas ela faz um trabalho incrível, incrível mesmo, em trazer o espírito dela para as músicas. E isso é uma coisa muito difícil para, especialmente para quem não é considerado cantora, levar uma vibe, uma animação, um espírito através da música. Novamente, eu preciso elogiar, gente, a produção. Eu acho que musicalmente, as produções da Xuxa estavam assim em um outro nível. E vale lembrar que não tinham versões no álbum, o que era muito incomum pra época, porque na época todos os álbuns tinham versões. Ok? Muito bem, muito bem. Qual é a minha nota pra esse álbum? 7 de 10. Eu dou 7 pro álbum Só Faltar Você, da Xuxa. Ok? Bom, essa foi a minha nota. Mas eu gostaria muito que vocês me contassem o que vocês acham do álbum. Coloca nos comentários. Me conta aí. Ou vai lá no arroba Volta Disco. Me manda uma mensagem e me conta o que vocês acham desse álbum. Porque eu tô super curioso pra saber a opinião de vocês. E pra saber se vocês não vão me massacrar, ok? Mas eu espero que vocês entendam realmente o meu posicionamento em relação à Xuxa. Tipo, amei o álbum. E a única parte que deixa um pouco a desejar, na minha opinião, na minha visão, são as músicas um pouco mais lentas, ok? Mas é isso, a nossa conversa continua lá no arroba Volta o Disco. Eu espero que você tenha se divertido. Porque é tempo de alegria, não é? Tô feliz. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio do Volta o Disco. Até mais, tchau, tchau.